E eu dizia, senhor presidente, que essa campanha que se inicia no estado do Amazonas é uma campanha de vida muito curta. Muito curta, porque muito mais do que as palavras, falam os números. Eu aqui acabei de me referir. O faturamento nos 5 primeiros meses, nos 5 primeiros meses da Zona Franca de Manaus, cresceu 22%, quase 23%, muito maior do que o crescimento do PIB brasileiro, muito maior. Isso não é uma fotografia de momento, isso tem sido uma tendência, isso é que é importante. Vossa Excelência é economista, trabalha, pesquisa, estuda, Vossa Excelência sabe disso. Nós não podemos nos confundir e nem nos iludir com números que refletem uma fotografia, não. Mas nós temos cuidado de analisar, assim tem sido a evolução da Zona Franca de Manaus, um processo crescente e importante de consolidação, de verticalização da sua produção, porque o que nós queremos é isso, não apenas trabalhar o produto final, mas trabalhar os produtos intermediários, aqueles componentes que são utilizados na fabricação do produto final, senhor presidente. Então, essa crítica tem vida curta. Aliás, o maior exemplo prático de que a medida provisória 534 não é o mal que causa a Zona Franca, como alguns tentam dizer, não é o mal, é que foi preciso o governo do Estado de São Paulo, a revelia da legislação brasileira, num ato de total desrespeito não só à Zona Franca de Manaus, mas a todos os estados brasileiros, e ao Supremo, inclusive, ao Supremo, porque enfrenta o Supremo, que acabou de dizer que esse tipo de lei ou de decreto é inconstitucional, o governo se obrigou, de São Paulo, a assinar um decreto, publicar um decreto garantindo ICMS zero, presidente, zero para os tablets produzidos em São Paulo. Ora, se a medida provisória 534 é tão boa para São Paulo, para que esse decreto? Para quê? Precisa do decreto para ampliar suas vantagens comparativas e, assim, querer tirar de todos os estados, não só da Zona Franca de Manaus, não, mas de todos os outros estados, a competitividade quanto à produção desses produtos de tecnologia da informação fundamentais para qualquer sociedade do mundo. Enfim, senhor presidente, é isso que, infelizmente, o Estado de São Paulo vem fazendo corriqueiramente. Nós não nos espantamos porque não é a primeira vez. Teve momentos em que o governo do Estado de São Paulo, quando o presidente, o governador daquele estado era o senhor José Serra, de eles editarem decretos e sobretaxando os produtos oriundos da Zona Franca de Manaus, como uma forma de protecionismo aos seus produtos, como se o Estado do Amazonas fosse um Estado de outro país, como se não fôssemos irmãos brasileiros e brasileiras, não é? Então, senhor presidente, eu não tenho dúvida nenhuma. A medida provisória 534, nós reconhecemos, é uma medida provisória que tem como objetivo apenas incluir os tablets como bem de informática, porque não eram previstos na lei original em qualquer uma de suas mudanças operadas ao longo dos tempos e, portanto, foi necessário. Mas, através dessa lei, nós temos a convicção plena de que aprovaremos também algumas emendas que garantam não só nossas vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, de outras unidades da Federação, mas que já antecipem uma questão que aí sim, uma questão que remete todos nós a uma preocupação profunda, que é a convergência digital. A possibilidade de não podermos mais classificar o que é um monitor de computador do que é um aparelho de televisão, senhor presidente. Então, medidas legais têm que ser adotadas para que não possamos, no futuro, sofrer qualquer tipo de problema, vez que todo o polo de televisores, de produção de televisores do Brasil, está instalado na Zona Franca de Manaus. Lá, todas as indústrias, a Philips, a Sony, todas as LG, Samsung, todas as empresas que comercializam televisão no Brasil e que estão instaladas no Brasil, têm suas unidades fabris instaladas no polo industrial de Manaus. Mas, senhor presidente, vamos continuar aí a dar alguns números relativos à Zona Franca de Manaus. Historicamente, e aqui eu vou falar em relação aos insumos, a que já me referi, entretanto falarei com mais detalhes. Historicamente, cerca de 50% dos insumos utilizados no polo industrial de Manaus são nacionais. Alguns setores, entretanto, são mais nacionalizados, como o setor de duas rodas. Setor de duas rodas, onde cerca de 75% dos componentes são nacionais. 70%, repito, motocicletas fabricadas na Zona Franca de Manaus. E a grande maioria das indústrias produtoras de motocicletas, das indústrias de duas rodas, estão instaladas na Zona Franca de Manaus. 75% desses componentes são nacionais, sendo que desses, 45% regionais e 30% vindo de outros pontos do território nacional e boa parte, grande parte desses 30% do próprio estado de São Paulo. Algumas fábricas do polo industrial de Manaus, do polo e de seus grupos empresariais, e aí eu posso aqui citar a Benmark, a Moto Honda, a Essilor, enfim, várias indústrias, também têm, a Essilor produz lentes oftalmológicas, elas têm alto grau de nacionalização dos seus produtos, senhor presidente. Um dos fatores que tem levado a este constante aumento no valor agregado local é o PPB, que é a principal contrapartida dos incentivos fiscais. Aliás, abro aqui um outro parênteses para dizer que recentemente foi assinado um novo PPB para os setores de duas rodas. Senador Cristóvão, e peço que Vossa Excelência preste atenção só nessa coisinha. Foi feito um novo PPB. Antigamente, o grande pleito é para que o PPB tivesse a maior, desse às indústrias a maior possibilidade de importação dos seus insumos. A maior possibilidade. Essa era a grande reivindicação. Pois no setor de duas rodas foi exatamente o contrário. Pediu-se, reivindicou-se um novo PPB, senador Moca, senadora Anamélia. Mas não é para fazer com que a maior parte dos insumos tenham possibilidade de serem importados, não. Pelo contrário, é para ampliar o índice de nacionalização. Ampliar o índice de nacionalização. Foi por isso e para isso, senhor presidente, que se pediu a reavaliação, a reelaboração do PPB, ou seja, a elaboração de um novo processo produtivo básico para o segmento de duas rodas. Isso significa não apenas um dinamismo da Zona Franca de Manaus, mas um dinamismo do Brasil inteiro, vez que partes importantes são fabricadas em outras regiões, levadas para a Zona Franca para compor as motocicletas ou triciclos lá fabricados. E eu aqui, então, quero repetir, senhor presidente, já concluo, repetir que, de fato, Zona Franca de Manaus tem sido um modelo de sucesso. Eu me lembro quando cheguei na Câmara de Deputados há 13 anos, praticamente, a imagem da Zona Franca de Manaus era extremamente negativa, uma imagem muito ruim que tinha no Brasil afora. Imaginavam, e há, infelizmente, alguns que imaginam ainda, primeiro que a Zona Franca de Manaus é uma área de comércio, já deixou de ser há muito tempo. O comércio do estado do Amazonas, de Manaus, não difere muito do comércio de outras regiões do país. O que evoluiu lá foi o processo produtivo, foi a indústria, o setor industrial, vez que o setor primário também não evoluiu da forma como se pensava ou como se imaginava. O setor industrial foi aquele que mais evoluiu. Mas, avaliando o setor industrial, muitos diziam que a Zona Franca de Manaus era um grande galpão de montagem, e não é isso. Há muitos anos não é isso. E quando eu cheguei na Câmara, há 13 anos, o que se ouvia falar é que, além de a Zona Franca ser uma área de maquiagem, era uma área também muito propícia à corrupção. E hoje, senhor presidente, nós não lemos nos jornais, são raras as vezes que saem notícias negativas em relação à superintendência da Zona Franca de Manaus, órgão do qual se procurou dar uma atuação técnica. A superintendente da Zona Franca de Manaus, doutora Flávia Grosso, é uma técnica do próprio órgão, assim como são a maior parte dos superintendentes adjuntos daquela autarquia. Então, é um modelo de muito sucesso que tem contribuído com o Brasil inteiro mesmo, senhor presidente. E eu quero aqui agradecer Vossa Excelência pelo tempo a mim concedido, a mais daquilo que eu tinha direito, para dizer que eu aqui citei a empresa Samsung e citei a Positivo, que irão produzir tablets, já tiveram seus projetos aprovados para a produção de tablets no estado do Amazonas, e que nós estamos muito empenhados também para continuar produzindo algumas peças e partes. Por exemplo, carregador de tablet celular. Grande parte daqueles comercializados no Brasil são produzidos na Zona Franca de Manaus, senador Cristóvão. Ou seja, nós vivemos num país de dimensões continentais, de um povo que tem uma diversidade étnica maravilhosa e que precisa se desenvolver. Eu costumo dizer que o desenvolvimento social é importante, mas tão importante quanto é o desenvolvimento regional, até porque ele influencia o desenvolvimento regional no desenvolvimento social. Nós não sei se Vossa Excelência concorda comigo, mas nós jamais conseguiremos o pleno desenvolvimento social se não tivermos o pleno desenvolvimento regional. Não podemos mais conviver num país com tantas desigualdades sociais, com tantas desigualdades sobre todos os aspectos de infraestrutura, sociais e tudo mais. Por isso que a Zona Franca de Manaus tem sido e continuará sendo, tenho certeza absoluta, não apenas um canal importante para o desenvolvimento do estado do Amazonas, daquela região importante, mas também para o Brasil inteiro. E o esforço que a gente vem desenvolvendo, sobretudo nós da região, há muito tempo, é para que a gente possa diversificar ainda mais a nossa produção e diversificar a partir da utilização dos nossos insumos regionais. Senador Cristóvão, esse é o nosso grande desafio. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que irá ocupar a tribuna a partir de agora. Obrigada pela paciência, senadora. Um grande abraço. Obrigada.